pelos vários partidos, o que demonstra a relevância do tema. Tema este que nos leva ao problema que assistimos no nosso país, também na Europa, da existência de um elevado número de doentes em risco nutricional que necessitam de suporte alimentar com recurso à nutrição clínica. Portugal deu passos importantíssimos na legislação, o Partido Socialista nunca esteve indiferente e passou a fazer o rastreio nutricional nos hospitais. A Direção-Geral de Saúde emitiu a norma 17/2022 com a implementação da nutrição entérica e parentérica no ambulatório e no domicílio em idade adulta e foi aprovado na Lei do Orçamento de Estado para 2023 a elaboração de um estudo que avaliasse um conjunto de ações a fim de serem tomadas decisões que respondessem, por um lado, à dificuldade dos doentes no acesso, ao seu impacto no Serviço Nacional de Saúde e, por outro, que a resposta desenhada vá de encontro à acessibilidade à nutrição entérica parentérica e esteja assente no modelo global de acesso, com responsabilidade e sem demagogia. Existe um conjunto de especificidades que importa atender e considerar. A diversidade dos produtos disponíveis, as várias patologias, os modelos de acesso e comparticipação, a definição do circuito e a dispensa e a avaliação do impacto. As decisões a serem tomadas devem responder ao impacto da malnutrição, assente no modelo que atenda às várias patologias e ainda ao que pedem também as associações de doentes, tal como é solicitado num conjunto de associações que apresentam uma petição sobre o acesso à nutrição entérica comparticipada pelo Estado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista sublinha a importância do caminho percorrido e não acordou agora para o assunto. Reconhece a necessidade da conclusão deste trabalho iniciado com a aprovação no Orçamento de Estado, de forma a apresentarmos uma iniciativa que pretenda enquadrar a situação apresentada nesta petição e em todas as outras que justificam a acessibilidade à nutrição entérica e parentérica fora do âmbito hospitalar. Defendemos que se conclua este processo desenvolvido por várias entidades, da qual sublinho o papel da Direção-Geral de Saúde, do Infarmed, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, que auscultaram associações de doentes e peritos em nutrição, que se conclua com o mesmo objetivo com o que o PS o iniciou, responder com responsabilidade a uma matéria relevante que está devidamente identificada. O trabalho está em curso e devemos dar uma resposta articulada, mais ampla e num modelo global de acesso. Termino como comecei, agradecendo aos peticionários a coragem e a missão que assumiram para que a luta de uns seja a luta de todos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está, como sempre esteve, empenhado na melhoria da resposta a estes doentes e famílias. Temos ouvido as associações de doentes e os profissionais de saúde. É nosso compromisso acompanhar, com responsabilidade e seriedade, esta problemática da nutrição entérica parentérica, convictos de que será possível desenvolver uma resposta que atenda às várias especificidades do tema e que seja possível cuidados de nutrição no ambulatório para todos os que deles necessitam. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queríamos cumprimentar em primeiro lugar os peticionários e dizer que o Grupo Parlamentar do CDS também se associa à preocupação que aqui foi manifestada até agora por todos os grupos parlamentares e que reconhece, naturalmente, nestes doentes, nas suas famílias, em todos os que os acompanham, um direito a ver respondida uma situação que é de uma condicionante à sua vida, mas também à sua qualidade de vida, e não é por ser à sua qualidade de vida que não deve ser por nós atendida. Há razões óbvias para que isso assim aconteça, o facto de ser uma doença, o facto de ser uma doença autoimune, e o facto de sendo uma doença autoimune, ter condicionantes, que são condicionantes que para qualquer cidadão, como já foi aqui dito, seriam absolutamente insuportáveis no seu dia-a-dia, são, para quem sofre desta doença, há uma alternativa, que infelizmente é uma alternativa que ainda assim é limitada naquilo que devolve de qualidade de vida às pessoas, mas que é essencial no que tem de lhes prestar em termos de saúde. É por isso que a resposta que o Parlamento pode dar, seja numa iniciativa imediata, através de projeto de lei, seja através de uma iniciativa que é em projeto de resolução, que nos parece que é o mais adequado, faça com que o Governo possa desenvolver a solução, crie efetivamente essa solução e não a adie. Por isso, o compromisso do CDS-PP é de aprovar as iniciativas que permitam concretizar este acréscimo de qualidade de vida para os doentes da doença de Crohn e que possam efetivamente, na sua alimentação alternativa, ter a comparticipação que é justo o Estado reconhecer-lhes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a esquerda quer um Estado omnipotente e omnipresente. Omnipotente, ditando e regulando todos os aspectos da vida económica e social dos cidadãos. E omnipresente, da saúde à educação, da ferrovia à habitação, até aviões no céu, o Estado tem de ter. O resultado é um Estado incompetente nas suas funções essenciais. Não garante uma justiça célere, não garante o acesso a tempo e horas à saúde e não garante sequer professores nas salas de aulas. E igualmente grave, um Estado impotente, incapaz de ajudar aqueles que realmente precisam. Na ânsia de tudo controlar e tudo dirigir, escasseiam recursos humanos e financeiros para atender aos problemas que verdadeiramente afligem os portugueses. Há um custo de oportunidade inegável. Os milhões que mantêm um avião com as cores portuguesas no céu são os mesmos milhões que podiam estar a resolver os problemas portugueses. E se para a esquerda a omnipresença do Estado significa a intromissão constante na vida dos cidadãos, dos que precisam e dos que não precisam, cabe-nos a nós perceber que tentando atender a todos, o Estado acaba por atender mal a quem realmente precisa. E os doentes de Crohn precisam. Esta patologia é sobretudo o resultado de um desfortúnio genético, não obstante condições ambientais e de estilo de vida. Quer isto dizer que não resulta de escolhas individuais. A doença de Crohn é crónica, com sintomas que perduram para a vida. Retira qualidade de vida, gera mal-estar e gera ainda episódios agudos com necessidade de assistência hospitalar. Saibamos reconhecer que, enquanto legislador, não podemos resolver a patologia, mas podemos, sim, contribuir para uma melhoria na qualidade de vida dos doentes de Crohn. Os suplementos alimentares não são uma cura, mas mitigam. São, contudo, dispendiosos. Mas é precisamente aqui, para com esses nossos concidadãos, que o Estado, ou seja, todos nós, pode e deve estar presente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, na prepotência de tudo tentar fazer, se o Estado não é capaz de ajudar quem realmente precisa, então o Estado não tem ethos. É nossa obrigação moral que o Estado não falhe perante quem realmente precisa e os doentes de Crohn precisam. Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Caro Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, eu há pouco ouvi o nosso colega Carlos Guimarães Pinto, e muito bem, como sempre, apelar a que não tenhamos preconceitos ideológicos uns sobre os outros. E não sei se o Sr. Deputado o ouviu, mas isso tê-lo-ia evitado de começar a chegar ali e trono e troante dizer que a esquerda quer um Estado omnipotente. Toda a esquerda, a do Bloco, a do PC, a do Livre, a esquerda libertária, a do PS, que é um Estado omnipresente. A esquerda que e ela acusou de não querer juntar as bases de dados da fiscalidade e da segurança social, como foi a do LIVRE, precisamente com argumentos libertários, toda quer um Estado omnipotente. Um Estado que, por fazer tantas coisas, depois não consegue fazer aquelas que seriam verdadeiramente necessárias, que é uma coisa que vemos muito a IEL fazer, que é todos os gastos do Estado são desnecessários, menos os gastos dos peticionários que estão naquele momento nas galerias. Porque eu nunca ouvi a IEL, quando estão uns peticionários em particular, dizer que para esses é que deveriam ser cortados os custos. Ora bem, a pergunta que eu tenho a fazer-lhe é muito simples. Nós ouvimos o líder do seu partido, durante a campanha eleitoral, dizer como é que cortava os gastos do Estado. Eram os famosos gastos intermédios, e aliás deu exemplos. Eram lápis, eram borrachas, eram agrafos, eram papéis. O que eu lhe pergunto é, quantos lápis, quantas borrachas, quantos agrafos e quantos papéis são necessários para finalmente fazer a justiça aos doentes das doenças inflamatórias do intestino, que o LIVRE já defende há muito tempo no orçamento e que a Iniciativa Liberal nunca acompanhou nas votações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes para a respectiva resposta.
Sr. Deputado, muito obrigado. Olhe, podemos cortar precisamente naquilo que o LIVRE votou a favor, foi manter a TAP pública. É um bom exemplo de um desperdício de recursos, de um mercado que funciona, que tem concorrência, que oferece bons serviços. Era dinheiro poupado que poderia precisamente ajudar os doentes de Crohn e muitos outros. E, portanto, a Iniciativa Liberal estará sempre a defender o bom uso do dinheiro público, o bom uso dos contribuintes, sempre, em qualquer momento. E, portanto, este é um bom uso, precisamente porque estas pessoas não têm outro recurso, não têm outra alternativa. Ao contrário, veja lá de quem quer, por exemplo, ir para os Açores ou para a Madeira, que não tem agora de ir via TAP. Portanto, há recursos, é preciso saber alocá-los. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Agradeço estar em condições para... Boa tarde. Dispõe de 3 minutos e 27 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, chega a hora de começar a resolver os problemas da saúde em Portugal e a resolvê-los através do Parlamento para juntos defendermos o SNS que as outras bancadas, quando estiveram no Governo, destruíram dia após dia. Sim, esses fariseus que diziam defender o SNS, mas que depois acabavam por fazer com que as pessoas saíssem do SNS e fossem para os serviços de saúde privada. O acesso a este tratamento, Srs. Deputados, que nós já vimos aqui propor pela segunda vez, e que seja comparticipado, é um tratamento que é receitado pelos gastroenterologistas, mas que só está disponível no SNS em apenas doentes internados e em alguns hospitais do nosso país. Há mesmo doentes a serem internados para poderem fazer esta alimentação correta, o que por si só acarreta mais custos para o SNS. Comprar este tratamento numa farmácia, quando o há, implica um custo de 100 a 200 euros por dia. Ou seja, senhores deputados, só os muito ricos podem comportar este tratamento. Fica fora do alcance da classe média, fica fora do alcance de milhares de doentes que não podem trabalhar e a quem o Estado apenas dá uma pensão de sobrevivência e de invalidez miserável. Estes doentes, senhores deputados, são internados. Muito obrigado. São internados porque dizem aos médicos que não têm dinheiro para comprar alimentação nas farmácias. E aqui, senhores deputados, todos nós nos devemos lembrar do caso das gêmeas. Sim, o caso das gêmeas luso-brasileiras, para quem a bancada socialista não propôs estudos, não propôs grupos de trabalho, não propôs avaliações de impacto, deu-lhes uma via verde expresso para aceder a um tratamento de 4 milhões de euros sem piscar os olhos. Sem piscar os olhos. E quando estes doentes não conseguem vagas para internamento, que também acontece, acabam por agudizar e vão depois parar aos hospitais num estado mais grave que muitas vezes acaba em cirurgias. Ora, isto torna-se também mais caro para o SNS, retira a qualidade de vida às pessoas, torna-as infelizes, sem saúde e, além da falta de saúde física, muitas vezes entram em depressão porque sabem que têm tratamento, mas que não têm dinheiro para o pagar. E se em 2023 o Chega esteve aqui sozinho nesta luta, hoje todas as bancadas, à exceção do CDS, apresentam também por